Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito, senador Cristóvão, senadora Ana Rita, cumprimentar o nosso senador, grande apoiador da nossa universidade, senador Inácio Arruda, que esteve na linha de frente dessa discussão, não é? Realmente houve uma polêmica aí, não é? Mas veja bem, e até queria me reportar aqui ao professor reitor Cristóvão Buarque, né? E a UNB hoje está discutindo os seus próximos 10 anos, né? Está completando 50 anos, não é isso? E veja, a UNB, quando foi criada, foi uma universidade já criada sem UF, porque ela se propunha, deixando de existir a UB, a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, se propunha, de certa maneira, ter um caráter nacional, né? Uma universidade que se instalava em Brasília. E a Unilab também, ainda que originalmente tivesse, deixou de ter o federal, porque ela se propõe a um papel de integração internacional. Então, quer dizer, nesse sentido, ela tem uma abrangência no Brasil que é nacional, não é? Ela não é uma universidade cearense para atender apenas ao Ceará. Ela está instalada em Redenção, onde tem a sua sede central. Mas, e o senador Inácio Arruda teve um papel protagônico nessa discussão aqui no Senado, no sentido de que se assumiu um compromisso de criar a Universidade em Redenção e um campus que nós já estamos instalando, começando a instalar, na Bahia, em São Francisco do Conde. Então, quer dizer, a boa política mineira prevaleceu no sentido de atender a todos e tanto a bancada cearense como a bancada baiana tiveram um papel fundamental. Estão todas contempladas e a Bahia até num papel privilegiado, porque é um município que tem uma arrecadação recorde, né? Está instalada lá a segunda refinaria do Brasil, tem o maior PIB per capita do Brasil, mas é um município pobre em termos dos indicadores e realmente a educação está sendo vista pela prefeita como tendo um papel estratégico, como foi colocado aqui pelos que me antecederam. E realmente, quer dizer, a Unilab vem no momento em que se propõe a bater nessa tecla na qual nós, Romeu, há tanto tempo, o senador Cristóvão Buarque, temos dito, sem educação nada é possível, não é? Em todos os níveis. E a Unilab vem justamente reforçar isso no momento em que o Brasil assume um papel que é muito maior do que o de suas fronteiras. E, sobretudo, no momento em que a tecnologia permite e o Brasil, de certa maneira, buscando se inserir nesse quadro internacional, mas assumindo responsavelmente o seu papel no cenário, inicialmente, dos países de expressão portuguesa. E aqui acho que cabe até uma discussão. O Romeu muito bem trouxe à tona o papel das universidades, né? Toda a história da AULP, o papel que o Brasil está desempenhando agora com a criação deste fundo de 5 milhões de euros, e que basicamente a proposta é brasileira. São recursos da CAPES, do governo brasileiro, que serão colocados neste grande programa para atender aos demais países, mas, de certa maneira, fazendo uma provocação positiva a países como Portugal, esperemos que saia rapidamente da sua crise, não é? Mas há países como Angola, que não aportarão muito, mas é um país de recursos. Há interesse da China, que não está na CPLP, mas que tem participado, inclusive tem sediado, é membro, através da Universidade de Macau, é membro da ULP. Desculpem. Então, a China tem manifestado esse interesse também. Então, quer dizer, há um interesse que, na verdade, ele tem extrapolado o plano dos países de expressão portuguesa. E quando nós vamos analisar um pouco melhor, para além destes países e os países que foram tocados pelas caravelas portuguesas ao longo dos séculos, é uma coisa impressionante, não é? Há restos de fortificações, há restos nas línguas, nos denominados crioulos, não só em África, mas como na Ásia. Na própria América Latina, né, quem já visitou aqui o Uruguai encontra vestígios da língua portuguesa, da cultura, dos azulejos portugueses. Aliás, o Uruguai foi palco de grande disputa entre Brasil e Argentina, né? Finalmente também aí se encontrou uma solução que atendeu a todos. Mas então, quer dizer, nós estamos enxergando dentro dessa perspectiva, que é a da cooperação solidária, uma universidade que inicialmente atuando no campo dos países de língua portuguesa possa depois expandir a sua atuação e justamente com a temática que nos é trazida aqui, que é o intercâmbio de conteúdos culturais entre os países da CPLP, possamos ampliar isso para os demais países africanos. Porque a Unilab é criada, e na proposta, né, senadora Inácio Arruda, isso foi trazido de forma muito clara. Ou seja, a ideia é que ela se expanda para o continente africano e nós já estamos começando a receber essas demandas de países de língua francesa, de países de língua inglesa, e buscando, claro que com o tempo, com o devido tempo, dentro de uma perspectiva de planejamento, que possamos fazê-lo. Então, eu queria trazer uma proposta muito singela neste momento de algo que nós já estamos fazendo, porque a universidade já está instalada no campus de Redenção, é um campus pequeno, mas que tem todas as facilidades que uma universidade exige, né? As instalações de laboratórios, de administrativas, salas de aula, unidade didática, etc., biblioteca, restaurante universitário, enquanto nós agora estamos licitando o campus principal, que é uma área de 130 hectares, que vai ter todas as facilidades, não vai chegar a ser uma UNB, né? Na sua belíssima estrutura. Eu sempre falo da UNB porque fui aluno da UNB. E é uma fonte de inspiração, inclusive, para o que estamos fazendo lá. Então, é uma universidade 100% residencial. Eu me lembro quando cheguei na UNB, todo o tempo em que aqui estive, morei no campus, no Centro Olímpico, e depois aqui no campus central. E isso é uma coisa que marca a vida de um estudante. Então, a Unilab está sendo programada na sua primeira etapa, aprovada aqui no Congresso Nacional, para 5 mil estudantes, com moradias para absolutamente todos os 5 mil estudantes dentro do campus. Então, é uma universidade que se preocupa com a inclusividade e as condições para que o estudante ingresse, permaneça e conclua os seus cursos. Nós estamos abrindo agora um programa de bolsas que abre perspectivas já para 1/3 de todos os alunos da Unilab, iniciação científica, iniciação à docência, extensão, desenvolvimento regional, desenvolvimento institucional. Quer dizer, nós queremos não apenas que o estudante viva no campus e dizer, eu tenho tudo para sobreviver no campus, mas ele tem que ser um ator importante dentro da vida universitária. Nós vamos encontrá-lo, portanto, num laboratório de pesquisa, no restaurante universitário, como eu trabalhei na UNB, com o seu Aldo, não é? Servindo o bandejão, mas trazendo os ensinamentos pedagógicos dessa presença, dessa responsabilização do estudante, que vai receber, está recebendo uma educação da mais alta qualidade, como nós damos nas nossas universidades federais, totalmente gratuita, mas não há, de certa maneira, esta responsabilização, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz a minha... acabei terminando minha graduação no México, não deu tempo de terminar no Brasil, nós vivemos um período conturbado em 68, então eu terminei a minha graduação na Universidade Veracruzana do México. E qual não foi minha surpresa, quando terminei o curso de psicologia, quando me disseram, agora você tem que fazer o serviço social. Eu falei, o que é isso? Você vai trabalhar 1 ano para o Estado com uma bolsa que vai te permitir sobreviver, mas você vai trabalhar numa clínica psicológica popular. E assim fiz. E cada profissional era assim, na década de 60, quando eu, 70 já, quando eu me formei, cada profissional tinha que ir. E geralmente para os pequenos pueblos, não era ir para a cidade do México, ir para o nortão, ir para a montanha, como médico, como professor, como dentista, como psicólogo. Eu gostaria, mas isso é uma questão legislativa, escapa a nossa capacidade. Mas até diria o seguinte, é algo que aqui no Senado, com certeza, é algo que pode vir a passar por aqui, porque está em discussão, neste momento, qual é o planejamento que se vai fazer da formação dos médicos brasileiros. E eu estou falando isso porque eu estou no Conselho Nacional de Educação também, na Câmara de Educação Superior. E estamos discutindo isso. Quer dizer, como é que se credenciam as novas instituições que formam os nossos médicos, de quantos médicos precisamos, em que estados precisamos de médicos e o que queremos deles depois de formados. Porque médicos até há, mas há uma grande concentração deles, não é? Nas grandes capitais e nas cidades. E aí há uma série de ideias, mais do que obrigar, de criar oportunidades de residência médica, onde este jovem profissional se interiorize a partir das oportunidades, inclusive no Ceará, né, senador? Já o projeto de um hospital regional, estadual, né? O senador Cristóvão sabe o que é ter, sob a responsabilidade do reitor, um hospital federal, né? Sem poder contratar, com contas atrasadas. Então, já um compromisso do governo do Estado do Ceará de construir um hospital universitário estadual, mantido pelo Estado, em parceria com a universidade, e a universidade dando a direção clínica e como hospital escola. Então, vejam, é uma problemática, e isso, quando nós vamos aos países, nós vamos nos deparar com problemáticas semelhantes. Foi mencionado aqui o caso da Guiné-Bissau, que chegou a criar uma universidade, que é a Universidade Amílcar Cabral, mas não foi capaz de colocá-la de pé. Agora vão retomar a ideia a partir de novembro e querem o apoio do governo brasileiro, querem o apoio da Unilab. Então, nós temos uma responsabilidade tremenda. E a responsabilidade é maior ainda no sentido de que, se nós nos baseamos no princípio da cooperação solidária, não podemos chegar com um modelo pronto e dizer, olha aqui, é assim que vocês vão fazer. Quer dizer, nós temos que ter esta capacidade de ouvi-los para construir com eles o projeto desta universidade. Alguém vai dizer, é um país tão pobre, tão pequeno. Será que precisa de uma universidade? Precisa. Tome o caso de São Tomé e Príncipe, que tem pouco mais de 100 mil habitantes. E aí, a ideia da TV, né, a ideia do uso da internet, é uma ideia muito interessante. Mas eu acho que Romeu pontuou isso muito bem. A ideia de isso passar pelas universidades é excepcional, pela AULP. Né? E, nesse sentido, acho que a comissão pode até, porque não implica em alocação de recursos ou recomendação de alocação de recursos, e nós estamos falando aqui de uma rede que é fundamentalmente de universidades públicas, não é? Quer dizer, até cabe, e, claro, como parceiras temos e podemos ter outras universidades, acho que por aí há um caminho que é interessante. E nós estamos trabalhando, eu queria ressaltar isso aqui, estou vendo que o tempo vai se esgotar, eu tinha uma pequena apresentação, mas eu acho que ela vai ficar, depois a gente pode até pedir para distribuir, não é? Essa mesa mostra o quê? Mostra que um projeto como este só pode ser feito em parceria, não é? Nós estamos conversando com o Ministério da Cultura, com a Fundação Palmares, a Embratel, vamos tentar abrir um diálogo, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação, esse pool de empresas brasileiras que se encontram em África, com a qual nós temos conversado em alguns países e que querem ajudar, mas nós temos que dar o tom da ajuda, porque não pode ferir certos princípios da atuação das instituições públicas, não é? Mas há perspectivas muito interessantes. O que é difícil é colocar todo mundo junto e dar um caminho. E eu queria ressaltar aqui o papel do senador Cristóvão, que sempre foi um defensor da coisa pública, né? Foi reitor de uma universidade pública. Eu vejo muito mais como professor que é, não é? Ensinando. Sempre que vejo os seus discursos na TV Senado, acompanho, traz lições belíssimas. Eu sei que, neste aspecto do nosso papel nos países de língua portuguesa e, depois, mais ampliadamente, em África, eu tenho certeza que a atuação, como já tivemos em situações pontuais, como a criação da Unilab e tantas outras, que eu não vou ser capaz de mencionar, eu sei que os senhores e as senhoras podem nos ajudar muito. E a senadora, com certeza, já está preparando um apoio substancial ao nosso campus na Bahia, resolvida a questão que deixou de ser uma questão, né? Agradeço a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado.
Aliás, São Francisco do Conde é também uma cidade de maioria absoluta de negros, né, de população afrodescendente. É, passarei a palavra aqui ao senhor Fídias Barbosa, gerente institucional e de negócios da TV Brasil Internacional, empresa brasileira de Brasil de Comunicação.
Obrigado, senadora Lídice da Mata. Bom dia, excelentíssimos senhores senadores e senadoras presentes. Senador Cristóvão Buarque, que requereu a realização desta audiência pública. Senador Inácio Arruda e aos nossos colegas palestrantes de mesa, senhor Marcelo Dantas, Denise da Silva, doutor Túlio Gontijo Rocha, José Raimundo Martins Romeu, homem lá do estado do Rio de Janeiro também, como eu, o Paulo Speller. Bom, eu estou aqui representando a jornalista Tereza Cruvinel, diretora-presidente da EBC, que lamenta muito não ter podido estar presente em função de compromissos assumidos anteriormente a essa data. Como vocês sabem, meu nome é Fídias Barbosa, sou assessor internacional da presidência da Empresa Brasil de Comunicação, cuidando principalmente de expandir o sinal da TV Brasil Internacional, que já se encontra em 67 países do mundo, principalmente na África. Nós cobrimos 49 países na África e todos os países de língua portuguesa que lá se encontram, e em todo o mundo via internet. Nós já temos uma audiência grande, considerada grande para o nosso tamanho, no Timor-Leste, e recebemos até e-mails e telefonemas, né, solicitando até mesmo um pouco de programação, mais participantes até mesmo de alguns canais públicos de outros países de língua portuguesa. Eu também participo da elaboração e de assinatura dos acordos de cooperação técnica com emissoras públicas de outros países. Então, nós temos hoje cooperação com o Catar, com a Argentina e também com Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E agora estamos tentando costurar um acordo com o Timor-Leste. Eu fui indicado para vir essa audiência apresentar os pontos de vista da EBC para a implementação de um programa de colaboração com a futura emissora da CPLP. Depois eu vou abrir um parênteses para até mesmo comentar sobre três projetos diferentes, um deles sendo o do Dr. Túlio Gontijo, que foi procurar a EBC no início da sua implantação, em 2008, levado pelo deputado Fernando Aparecido de Oliveira, um entusiasta da ideia, inclusive de juntar os países da CPLP com todos os seus conteúdos culturais, e para que possamos unificar melhor a língua portuguesa e também o acordo ortográfico, que ainda não está sendo, digamos assim, executado por alguns dos países. Por problemas, eu acho que até mesmo da cultura de cada região, né? E, às vezes, alguns idiomas que se falam em países da África, mesmo em Portugal ou no Brasil, precisamos de tradução ou de legenda, porque algumas palavras, alguns termos, né, não são compreendidos aqui, como alguns termos brasileiros também não são compreendidos nem em Angola nem em Moçambique, deixando aí a parte, claro, a intervenção das emissoras privadas brasileiras que levam para esses países, né, a nossa linguagem, e isso melhora um pouco até mesmo o conhecimento do país inteiro, né? Até como cultura. Mas, então, nessa época, o senhor Túlio Gontijo, pediu, então, o apoio da EBC para a criação da TV da CPLP, uma emissora que reunisse todos os países membros daquela instituição com conteúdos para divulgação e difusão em língua portuguesa e para maior aproximação entre os povos lusófonos. O projeto, conforme todos já vimos, é um projeto abrangente, esse projeto do Instituto Brasil Plus. Naquele momento, a EBC havia começado a montar a TV Brasil e seria difícil participar ativamente de uma outra emissora que tivesse caráter internacional, ainda mais com esse âmbito, com esse alcance. É um alcance planetário, se a gente pensar em comunidades de língua portuguesa em outros países, né? Não somente nos que estão indicados, como os 8 países membros, mas também as próprias comunidades que se espalham pelo mundo afora, né? As comunidades que estão portuguesas que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E também espalhada pela América do Sul.